Conversa com o autor.
Está no ar Conversa com o Autor. O programa é uma parceria da Casa da Leitura da Fundação Biblioteca Nacional com as rádios da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Hoje recebemos Josias Benedito.
Eu queria agradecer, Kátia, estar aqui para a gente conversar sobre literatura. Muito obrigado.
E Maria Cristina Monteiro de Castro.
Muito alegre de estar aqui, Kátia.
Eu sou Kátia Navarro e o Conversa com o Autor está começando. Josias Benedito é artista visual e escritor. Vive e trabalha no Rio de Janeiro. Cursou a pós-graduação Literatura, Arte e Pensamento Contemporâneo na PUC do Rio de Janeiro. Participou da antologia Sábado na Estação, de 2012, organizada por Luiz Rufato. Seu primeiro livro, Estranhas Criaturas Noturnas, foi finalista do concurso Sesc de Literatura 2012-2013 de contos. Como Não Aprender a Nadar, seu segundo livro, ganhou o Prêmio Governo de Minas Gerais de Literatura 2014 na categoria Ficção Contos. Maria Cristina Monteiro, essa mineira, é jornalista e apaixonada por livros. Em setembro de 2013, lançou o seu primeiro livro, um romance, Por Enquanto, Agora. O segundo, Acerto de Contas, Oito Contos sobre Mulheres, saiu em 2015. Viveu as décadas libertadoras dos anos 60 e 70 e seu tema central são mulheres nascidas em meados do século XX e que viram desabar o que parecia eterno. Era reinventar-se ou perecer. Apesar do medo de ainda lançar-se como escritora, que continua lá no fundo, da velhice que se instala, do físico que já não é tão forte, das dores e perdas e fracassos, ela sente intensamente o que Drummond chamou o sentimento do mundo. Viver vale qualquer pena. E é exatamente com isso que eu vou começar com vocês dois, Josias Benedito e nossa querida Maria Cristina. Viver escrevendo vale a pena, Josias Benedito?
Só vale. Na verdade, vale muito. Eu sempre escrevi, né? Todo mundo pergunta, mas você sempre escreveu? Eu falo, sempre escrevi. Mas eu fui levar, realmente, literatura, fui levar a sério, já depois de maduro. E eu vejo que vale a pena mesmo. Então, eu quero, na verdade, eu busco agora recuperar esse tempo perdido, aquele tempo que eu escrevia e não guardava, escrevia e as coisas se perdiam, escrevia e rasgava. Agora não, agora é escrever e botar para frente, botar para os outros, porque vale a pena.
Maria Cristina Monteiro de Castro, e escrever, o que, que tem de tão importante que vale a pena?
Olha, para mim é tudo. É tanto, eu acho que desde que eu nasci eu queria escrever um livro. E foi um pouco pelas mãos de Josias que meu primeiro livro veio ao público. Eu tinha 71 anos, já cumprida, digamos assim, uma tarefa, mulher, mãe, eu tive 5 filhos, perdi um filho, tive uma vida difícil, tive que ganhar a vida sozinha, me separei muito cedo. Enfim, de repente eu estava liberta de todas essas cadeias e eu disse, agora sou eu e eu vou escrever um livro. E saiu.
Gente, é um exemplo, né, o que a gente tem hoje aqui, né? Porque são dois autores que se declaram não só apaixonados pelo que fazem, mas dizem, não existe época para escrever, não existe tempo para literatura. Você tem 18, você pode, você tem 70, aos 80 você está aí. Isso basta mesmo. Abrir o seu coração e fazê-lo, não é isso, Josias?
Sim, com certeza. E, na verdade, o tempo todo que a gente não escreveu, digamos, as coisas foram escritas e não apareceram, na verdade, a gente estava escrevendo.
Isso.
A gente, o tempo todo, estava escrevendo. Hoje, quando a gente pensa no personagem, no meu caso é assim, acredito que a Maria Cristina também, né? Quando você pensa o personagem, quando você coloca aquele personagem no papel, aquilo é tudo que você já viveu, né? São as pessoas que você conheceu,
ele
são as pessoas...
Estava lá.
Exatamente. Então, vale muito a pena. Eu tenho textos, eu tenho textos que eu reciclo. Eu tenho, de repente, consegui guardar alguma coisa, eu vejo, está lá um texto que eu fiz com 25 anos e tudo. Eu reciclo, eu reaproveito, recoloco. Mas eu acho que sempre tem uma reciclagem. Sempre você pega aquele material e você joga aquela bagagem dos 25 até agora. Eu acho que com certeza.
Bom, José, já que você está falando isso, o que que tem de bagagem num título que você lançou recentemente e que é absolutamente inusitado? Como Não Aprender a Nadar?
Esse título, ele é para chamar atenção. E eu tinha até medo que nas livrarias as pessoas achassem que era um manual de como não aprender a nadar. Então, eu falei com a designer, coloca aqui contos aqui embaixo, para as pessoas saberem que é ficção e tudo. Mas, enfim, são contos que eles têm... foi também numa oficina, fazendo uma oficina com o Luiz Rufato. Assim, logo no início da oficina, uma coisa que ele falou e que me marcou muito, a Cristina deve lembrar, da gente, os escritores, procurarem ter um projeto, não fazerem contos esparsos, um conto aqui, um conto ali, mas tentar agrupar isso em projetos. Aí eu fui para casa encucado com isso e pensei, peraí, deixa eu ver aqui o que eu já escrevi. E aí coloquei assim, para um lado e para o outro. Primeiro, tudo que eu já tinha escrito e tudo que eu continuo escrevendo fala de pessoas meio malucas. Nada é... As pessoas são maluquinhas, estranhas e tudo. Mas aí eu separei. Tem uns contos de piscina. Aparece aqui uma piscina de algum jeito, a piscina é um cenário, a piscina é uma metáfora. Aí eu separei os contos de piscina e falei, vou trabalhar os outros, que são os contos das pessoas estranhas. E aí trabalhei no primeiro livro, Estranhas Criaturas Noturnas. E segui trabalhando nos contos de piscina. E aí, o que é a piscina, na verdade? Na verdade, meu primeiro conto de piscina, ele parte de uma memória infantil. Eu devia ter uns 4 anos, 5 anos, e tinha uma festa numa casa com piscina, que era a casa da minha tia, e eu me joguei na piscina. E quase me afoguei, não sei o que, aquela coisa. Eu lembro vagamente disso. Mas eu trouxe isso e escrevi um texto, escrevi um conto sobre isso, onde a piscina é a criança se jogando e, enfim, para chamar atenção, talvez eu tenha feito isso para chamar atenção, não sei. Mas ele começa a piscina e o se jogar na piscina, o menino que não sabe nadar, já começa a ter outros significados. É uma metáfora, é a vida que espera aquele menino, né? O que que ele, quer dizer, o que que vai ser a minha vida daqui para frente? Coisas desse tipo. Então, eu comecei a ver que a piscina, ela era mais do que um acidente geográfico, era mais do que um detalhe de decoração. Ela era uma metáfora da vida, era uma metáfora do útero, da morte e de mil coisas. E, a partir daí, foram aparecendo os contos de piscina.
E os contos, eu preciso informar o público que está me ouvindo, os contos são separados, cada deles um título mais interessante que o outro, são separados por páginas que são escuras, são pretas, e eles têm um grande destaque. Por exemplo, o segundo, A Casa com Piscina. E logo que você abre, tem sempre uma citação em cima, não é isso?
Isso,
Josias, no caso deste que eu abri, diz, abre aspas, a piscina não tem sal, eu não boio. É lento o caminho para baixo. Eu vira Vigna, deixei ele lá e vim. Né? Eu queria que você explicasse como é que foi exatamente a diagramação desse livro, o designer dele, a forma como vocês o imaginaram, porque ele, inclusive, tem ilustrações quando a gente vai começar a ler esses contos.
Isso. Eu, por ser artista visual e ex-escritor, eu vejo um livro como um livro, uma série de contos e tudo, sim, mas vejo também como um objeto livro, como um visual. Então, as imagens todas, a imagem da capa é uma foto que eu tirei. As imagens do miolo são fotos também que eu tirei de piscinas. Eu tenho milhões de fotos de piscina que eu andei tirando esse tempo todo. E aí tem um trabalho da designer, é claro, para dar um tratamento gráfico para essas coisas. E mesmo a questão das epígrafes, Cátia, que você pegou, ela é uma coisa interessante, porque, para mim, eu também selecionei essas epígrafes todas e elas também formam uma narrativa. Assim como você pode ler a narrativa dos contos, a narrativa das imagens, mesmo as epígrafes, elas formam uma narrativa, porque pegando a última epígrafe, é uma citação que meio que encerra um livro, encerra tudo.
Tenho certeza de que muitos nadadores entram na piscina como certos ateus ou pessoas vagamente espirituais entram em igrejas somente para esquecer um pouco de si mesmas e experimentar qualquer coisa que as ultrapasse. Daniel Galera, Piscinas. Você precisa saber da piscina. Caetano Veloso, Baby.
Ah. Que é meio um encerramento mesmo do livro, é tipo um ponto final. Quer dizer, é como se o livro ele se encerrasse no último conto, sim, mas ele se encerra na última epígrafe também. Tem esse trabalho aí que você pegou bem na tua leitura.
Sim, eu achei isso muito interessante, porque, inclusive, antes mesmo de você ler o conto, você, Josias Benedito, já permite ao leitor uma viagem própria quando você o deixa com a epígrafe.
Isso, essa é a ideia.
Você lança, você desculpe, vou até usar uma metáfora aqui também, não sei se correta, mas você praticamente o lança na própria piscina da vida, nas leituras que fará do seu trabalho. Agora, nade comigo.
Isso,
nade comigo nessa leitura.
As
braçadas que você vai dar, lentas ou ritmadas ou rápidas, ou se você vai boiar nessa história, aí é com você, leitor. Tem algum desses contos que para você tenha sido, por exemplo, mais interessante escrever, ou mais engraçado, ou mais difícil?
Talvez o mais trabalhoso, o mais... até meio, eu diria difícil até mesmo, e por ser um conto longo, aquele conto que quase termina, que ele é formado de várias partes, fala do colégio, das crianças no colégio. Então, esse conto eu levei no laboratório, na Estação das Letras, na vivência literária que a gente fazia com Luiz Rufato, e levei em capítulos, porque a gente tem um limite de páginas, né? Então, só duas páginas tinha um limite de página, né? De caractere, senão todo mundo levava 15 páginas e acabava o horário do laboratório.
Qual é o título desse, Josias? Desse que você está mencionando para a gente? É qual, Maria Cristina?
É Arrumando os Altares.
Arrumando os Altares.
Arrumando os Altares.
É página 177.
Isso.
Quer dizer, ele tem quase 40 páginas. E ele é feito em partes. Então, ele foi muito difícil por isso, porque foi um longo trabalhar. E ele tem uma coisa que... é uma característica, para mim foi uma característica muito interessante, porque tem uns personagens que eu já comecei com um destino para eles. Tem um personagem particularmente que é um personagem muito mal. Eu não vou estragar a história, mas ele é muito mal. E ele ia ser castigado pela maldade, evidente, né? Só que quando eu fui escrever a parte final, eu não consegui. Ele pediu para viver. Eu não consegui. Então, eu levei no laboratório, na semana do laboratório, meio pedindo desculpas. Eu falei, olha, gente, vocês me desculpem, porque o personagem ia morrer, mas eu não consegui. Ele viveu.
Então, ele convenceu você a viver.
Ele me convenceu. Ele viveu.
Agora,
e ficou
Josias...
muito melhor ele vivo, realmente.
Ah.
Analisando... na hora, eu fiquei maluco. Inclusive, eu fiquei com medo, porque ele é um personagem péssimo. Então, ele não foi castigado. Então, eu fiquei com medo disso. Vão dizer que eu estou beneficiando os maus, né? Sei lá. E tem a realidade do próprio personagem, né? Isso é... falando um pouquinho sobre o meu processo. Eu começo muito a partir de um personagem e uma situação. Ainda... meio nublados para mim. Eu vejo mais ou menos, eu penso um personagem, às vezes muda, claro, mas eu penso um personagem, penso uma situação. A partir daí, o personagem, ele realmente adquire vida própria.
E esse nome, Como Não Aprender a Nadar, está ligado a alguma coisa, enfim, diferente?
O Como Não Aprender a Nadar, ele tem uma coisa um pouco engraçada até, né? Quer dizer, porque eu dedico o meu livro à Maria Lenk. A Maria Lenk, a campeã olímpica, né? Eu fiz aula com a Maria Lenk quando era pequeno e não aprendi a nadar. Agora, não foi por culpa dela, certamente. Certamente não foi, foi por culpa minha. Eu não
Vamos
aprendi a nadar.
Vamos dizer para o público quem foi Maria Lenk para situar, né, Josias? Explica para o pessoal.
A Maria Lenk foi a campeã olímpica, que é o estádio Maria Lenk. Em homenagem a ela, né? Foi a grande campeã olímpica e ela dava aula em Copacabana. Eu morava com a minha família em Copacabana e a mamãe levava a gente, eu e minhas irmãs, para a escolinha com a campeã. Bom, eu não aprendi, minhas irmãs aprenderam, eu não aprendi.
E Maria Lenk não desistiu, assim, de você, né? Ela achou ótimo. Melhor, ela achou melhor encarar.
Esse aí não aprende. Esse não. Esse aí não aprende. Esse
não, ela previu que um dia Josias teria que escrever um livro chamado Como Não Aprender
ela
a Nadar.
Ela previu isso. Não, eu tentei, depois de velho, eu tentei aprender. Tentei, realmente entrei numa escolinha, aí eu fui bem disciplinado e tal. E aí eu até aprendi. Mas aí eu concluí que, quer dizer, aprendi para acabar com trauma, dizer, não, sabe aquelas coisas que você quer terminar? Aí você termina, terminei esse problema. Cheguei à conclusão que não é o meu esporte, realmente.
José Benedito, com essa conclusão, eu peço a você que você escolha um trecho de um determinado conto seu no seu livro, Como Não Aprender a Nadar, e leia para a gente.
Eu vou ler a parte final do conto que eu falei, a casa com piscina, o tal do menino que cai na piscina. Vou ler a parte final dele. O menino está fascinado. Todos se aglomeram na beira da piscina. Ele sabe como é fácil fingir que foi empurrado ou escorregou e, sem hesitação, se joga na água. Como uma pedra, pois não sabe nadar direito, as botinas pesam, mas consegue flutuar de alguma forma, tudo muito rápido. Tira as botinas e, em um momento, é um peixe japonês, uma carpa cor de laranja, um ser marítimo, um príncipe namor, meio sem fôlego, mas como um afogado que se recusa a se afogar, uma criança se afogando. Malvina vem nervosa até a borda da piscina. Gregório tira rápido camisa e sapatos e dá um salto mortal. O menino bate os braços em um princípio de pânico, pois está bebendo muita água com gosto de cloro e de peixe podre. A mãe do menino olha tudo impassível. Gregório puxa para fora da piscina o menino que Malvina abraça. Com muita força, apertado. Você quase se afogou, meu querido, meu tesouro. Está com frio? Volta para casa com frio. A roupa molhada, as botinas encharcadas. A mãe não disse nada, mas é claro que não gostou. A casa modernista não é dela. Lá ela é só uma visita, e é tudo tão perfeito e elegante e arrumado. E ainda por cima o filho resolveu fazer esta cena. Agora ele está aí, uma criança molhada e com frio. Ela sabe que ele vai sentir frio pela vida inteira, se não pegar uma pneumonia ou pior. Volta para casa com frio, muito frio, mas se sentindo meio adulto, ou pelo menos meio não mais criança. Um palco, uma piscina. Basta se jogar, não ter medo, respirar fundo e se jogar sem olhar para os lados, sem olhar para nada. Ter amor, se sentir amado, é difícil. A vida é dura, quando se é apenas uma criança e se quer ter tudo, e se vê que o que só se recebe são migalhas, uma promessa apenas do que se vai receber quando se for adulto. Mas no fundo ele sabe que quando for adulto vai ser pior, mais difícil ainda, menos migalhas a preços muito maiores. Ele sabe. Ele é apenas uma criança, mas ele observa, ele ouve, ele sabe. Deitado, já sem as roupas molhadas, sua mãe lhe dá um beijo na testa de boa noite. Boa noite, mamãe. Até amanhã.
Até amanhã para mais uma piscina ou mais um desafio. Esse pouquinho que você leu, Josias, a gente entende muito, né, do que você disse em relação a joga e tem uma metáfora. Ali ele sobreviveu.
Isso.
Né, sobreviveu a um obstáculo, a um problema, a algo que ele não tinha domínio.
Isso.
Ele conseguiu ultrapassar. E todos nós, quando ultrapassamos coisas muito difíceis, momentos muito, muito tenebrosos, com certeza, no momento é dramático, depois há um alívio e uma fortaleza que se coloca, né, junto a nós. A sua história, e muito engraçado, que é o que qualquer mãe faz. Depois de perceber que está vivo, né? Ai, que bom, está vivo.
Não,
né?
Que
aí
isso.
Passa aquele drama. Aí ela olha para o chão, vê que está molhado. Meu Deus, está molhando a casa toda do vizinho. Ai, meu Deus. Isso é muito mãe, gente.
É mãe, exatamente.
Isso é a própria mãe. E aí depois que ela também passa por esse estágio da briga da galocha, que sujou a casa e tal, ela dá um beijo de boa noite, né?
Isso.
Isso é pura mãe.
E se preparam para amanhã, né?
Lógico.
O amanhã está presente.
Amanhã tem de novo.
Tem de novo.
É isso
mesmo, é isso aí. ideia.
Josias Benedito, obra fantástica, maravilhosa, é para ser lida. Com certeza, como
Obrigado,
não
cara.
Aprender a nadar. E já que a gente está falando de mãe, a gente está falando de mulher, olha que coisa boa. A gente parte para o livro da Maria Cristina Monteiro de Castro, Acerto de Contas. Maria Cristina escreveu aqui 8 contos e tem esse viés feminino, né? O viés
total.
Da mulher total.
Acerto de Contas é um acerto de contas de uma mulher de 74 anos, que foi quando eu lancei o livro, uma mulher que viveu muita coisa, que achava que sabia tudo e até hoje descobre que não sabe, uma mulher que procura ainda hoje seu lugar, sua voz, seu papel no mundo. Acho que isso é o que caracteriza a mulher. Eu situo, de certa forma, a maioria das mulheres do meu livro no final do século passado, porque foi o tempo que eu vivi, de certa forma, as experiências mais fortes. Mas eu conheço hoje mulheres idênticas às mulheres de meus contos. Acho realmente que a mulher vive em busca ainda, de uma forma ansiosa e sôfrega, mas ainda sem saber muito bem onde eu estou, o que, que eu quero mesmo, qual é a minha força. A mulher não conhece sua força. Isso talvez seja o que mais me impressiona.
Os títulos dos seus contos são ótimos, A Estrangeira, Pedro Biólogo, Piquenique no Parque, Ela Não É Assim, Mãe e Filha, Acerto de Contas, Em Nome do Filho. A gente tem a oração em nome do pai, né? A mãe fala em nome do filho. Muito bom. E fábula. Maria Cristina, se você pudesse assim, resumir para a gente cada um desses contos, como é que seria mais ou menos a história que mais te atrai, aquela que mais te deu tristeza em escrever, aquela que você acha que é uma ousadia?
Olha, a que mais foi difícil escrever é Em Nome do Filho. Parte da morte real de um filho, eu perdi um filho de 23 anos, parte do seu relato, poucos meses antes de entrar em coma, de que teria um filho com uma garota de programa, como se dizia naquela época, chamava uma garota de programa, e esse filho vem a morrer, e a mãe parte em busca desse filho, desse neto, no caso, que poderia ou não ser real. Então, essa busca que tem a ver com toda a busca de uma mãe que perde um filho, busca até para ficar viva, ela joga, ela foca nesse neto perdido, talvez inexistente, e é o relato sobre isso. Foi o mais difícil de escrever. É o único conto longo do livro.
Maria Cristina Monteiro de Castro, tal qual o Josias Benedito em seu livro, ela também tem, antes do conto começar, ela também tem epígrafes. No caso do Em Nome do Filho, começa com uma frase de Nietzsche: aquilo para o qual encontramos palavras é algo que já morreu em nossos corações. Além desse conto, Maria Cristina, que outro que você destacaria como algum que seja inusitado, ousado, por exemplo?
Ousado, não sei. Eu acho que eu sou uma mulher ousada. Quer dizer, a minha linguagem é ousada. E isso sim, mas os temas não são ousados. É a mulher estéril e que considera que toda a vida dela não tem valor nenhum, porque ela não conseguiu ter um filho. A mulher totalmente apaixonada pelo marido, de tal forma que o marido se transforma na única missão da vida dela. E quando ela sente que há um risco ali, ela se sente ameaçada, ela surta, ela perde a condição de vida. A mãe e a filha, que eu acho uma relação extremamente difícil. Você deve conhecer o filme do Bergman, que eu adoro. E eu tenho 3 filhas. E eu vejo como é difícil elas serem e eu ser, sabe? E nós, cada um aceitar que o território da outra tem um limite. E eu sou uma mãe invasiva. eu falo muito, eu sou difícil, eu sou apaixonada e eu complico, mas é por amor, sabe? Um amor complicado, mas é. Tem um conto chamado Mãe e Filha, que até eu digo a você, eu acho dos menos bem realizados, mas foi um conto no qual eu pus muito, tentando falar desse conflito entre uma mãe e uma filha.
Concordo com você, Maria Cristina, é um amor assim absoluto. É. E é um entendimento que, apesar dos confrontos, eu acho que as meninas entendem bem também, né? Todos os olhares e tudo. E os meninos, nesse caso, talvez sejam mais compreensivos, porque a forma de olhar a vida é outra.
Eu acho que é porque não tem disputa mesmo.
Maria Cristina, e com isso você tem um título maravilhoso, que é um dos seus contos, O Acerto de Contas.
É.
Que eu queria que você falasse dele.
Olha, O Acerto de Contas é um conto até... Eu gosto dele também. Começa com uma mulher na feira, olhando amoras. E ela se apaixona pelas amoras. Aquela coisa tão frágil, aquela frutinha tão frágil. Ela diz... Nada no mundo tem esse formato. Amora é uma coisa única. E está muito calor e elas estão na feira expostas em cima de um plástico e ela diz, e vão morrer. Uma amora existe para ser saboreada, para dar prazer a alguém e não para ficar exposta e morrer ao sol. Então, ela compra todas as amoras e começa romanticamente a preparar a chegada do marido, que está numa conferência, e que ela vai preparar a chegada dele, uma mesa posta com as amoras, e vai contar da paixão que ela teve pelas amoras, da vontade que ela teve de possuir, trazer para casa, degustar aquelas amoras junto com ele. E aí ele chega, e ele é provavelmente um executivo bem-sucedido, empresário, um homem com uma vida completamente diferente, muito concreta. Ele chega da conferência falando do Afeganistão, das mortes, das guerras, do mundo estar em perigo, de a bomba atômica e tudo isso, e as catástrofes, e o mar que sobe, os icebergs que derretem. E ela fala, as amoras, eu quero te falar das amoras. Mas ele é o do grande mundo, a mora para ele não tem muita importância, e ele vai falando e ela vai se reduzindo. Mas aí se inverte também, porque ele quer que ela viva com ele aquele grande drama do mundo, e ela não tem o menor interesse por aquilo. Então, de repente, ela se recolhe porque não consegue falar do pequeno mundo. E ele se recolhe porque o grande mundo não tem nenhuma importância para ela. Então, há um impasse e ele diz, eu vou me deitar, você vem. E ela não vai, fica sozinha e se percebe, de repente, muito infeliz, muito infeliz. Então, ela fica sozinha, mas ele vem e ela olha ele vindo e já não é mais aquele homem que conta uma história grandiloquente. É o companheiro dela, que é pequeno, usa um pijama que está meio curto, e fala, eu não consigo dormir sem você. Vem. E ela vai e ela diz, que solidão terrível. Mas aí ela fala, eu vou, mas eu quero te pedir uma coisa. Não traz mais para dentro de casa tanta guerra, tanta destruição, tanta coisa ruim. Eu não aguento. Ele diz, está certo, mas eu também vou te pedir uma coisa. Não me faça participar da sua intensidade, do seu sofrimento, dessa sua preocupação com esse mundinho das frutas. Ela aceita, porque ela diz, sem ele, o quê? Então, os dois vão juntos para o quarto, e ela pensando, que solidão terrível. Eu vou viver cada vez mais. Com quem eu vou dividir meus tremores? Com quem vou dividir minha angústia? E aí, ele vira para o canto e dorme. Ela ainda lê um pouquinho um livro, porque ela não consegue dormir sem ler, e apaga a luz, vira para o canto e dorme.
Gente, estou muito emocionada aqui. Peraí. Maria Cristina, que relato maravilhoso.
É.
Que percepção do humano, né?
da mulher, né?
Não é?
Nós duas sabemos.
Que percepção forte que você tem no seu texto, para você colocar isso no papel e traduzir dois mundos diferentes, e não há errados nem isso. Certos.
É, são dois mundos diferentes.
E eles coabitam e vivem e se amaram. E tem um momento que chega que ela tem um olhar para a vida que uma mora que parece um assunto pequeno, ele é muito intenso. E ela soube abordar aquilo, ela olhou para aquilo e como uma fruta viva, como um ser que merece atenção e que merece o seu espaço e merece ser usado da melhor maneira. E ele também, por sua vez, traz para casa os problemas do mundo lá fora. E que só mesmo a quatro paredes ou dentro de casa é que é possível entender que essas histórias, na verdade, Maria Cristina, elas servem apenas como pano de fundo de uma maior que está aí dentro de cada um.
Exatamente.
Né? Sensível, sensível demais, lindo, lindo, lindo. Vou pedir a você que escolha, então, um dos seus textos e um trecho e que leia para nós, depois de ter emocionado todo mundo aqui, não fui só eu, né? Josias Benedito está também, o Carlito que, grava o Carlito que grava o programa também ficou aqui, né? E o pessoal que está no auditório também foi muito, muito forte. Maria Cristina, com você, Maria Cristina Monteiro de Castro, escolha um trecho para ler para a gente.
Peraí, que eu marquei, não estou achando.
Ah, ela também, ela ficou aqui.
Bem, é um pedacinho do Em Nome do Filho. O filho vem e conta para a mãe exatamente que havia suspeita que ele tivesse gerado um filho numa moça com quem ele tinha saído pouquíssimo. Então, eu vou partir daí. Ficaram se olhando em silêncio. Ela, sem ar, precisava de tempo, porque sentia demais, mais do que nela cabia. Seu filho Júlio, 22 anos, músculos, testosterona, apetites, autoconfiança e tensão. Desses que fazem parecer que tudo é possível, que viver é bom e vale a pena. E o que via à sua frente? Um garoto encolhido, cabisbaixo e cheirando a medo. Mãe fareja como bicho. Um medo físico, concreto. Ela quase podia pegar. Sons, coisas, sentimentos se embaralhavam. As palavras, as palavras, as palavras. O agito das mãos, as batidas no seu peito e o duplo respirar ofegante. E os barulhos lá de fora, quanto ônibus trafega nessa rua. E latido de cachorro, uma criança gritou pela mãe, ranger os pneus do carro, a campainha estridente não parava de tocar, o vendedor apregoava vassouras. E os dois mudos se olhavam, calados e tristes, vencidos pelo acaso. E o acaso, ela aprendia, é o Senhor de todas as coisas. O acaso é Deus.
É, eu acho que fechou muito bem, né? O acaso é Deus. O que é, na verdade, né? Se é que se pode determinar o que seja. Maria Cristina Monteiro de Castro, a gente fechou essa parte desse livro com você e a gente aproveita o que você relatava para a gente, né, sobre aquele casal. A gente parte para um título do Josias Benedito, Estranhas Criaturas Noturnas. Né? Esse casal da nossa querida Maria Cristina poderia talvez ser uma estranha criatura noturna. Com você, Josias Benedito, um livro que foi finalista no concurso SESC de Literatura 2012-2013, livro de contos também.
Pois é, como eu falei no início, eu fui vendo que todos os meus contos eu trato de pessoas estranhas, umas mais estranhas, outras menos estranhas. Né? E esse livro, ele fica. Eu não tinha consciência disso, mas depois, vendo os dois, até visualmente. O que tem o de piscinas, essa coisa de água, que é bem água, é verde, é água. O outro é azul e é ar, mas não é o ar puro de um céu que você vai flutuando nas nuvens. É o ar, o éter, o ar das ondas de rádio, das ondas da internet, dessas comunicações que se fazem e que hoje em dia modificaram todos os relacionamentos. Então, eu tenho alguns contos de pessoas que se encontram através de sites da internet que marcam o encontro, tem um que é isso, são dois homens, um mais velho, um mais jovem, que se conhecem através de um site de internet, marcam um encontro numa outra cidade. O mais velho fala para a família que ele vai a trabalho, o mais novo conta alguma coisa, eles vão e aparentemente eles vão se encontrar, vai tudo funcionar, aparentemente é um momento mágico, e de repente aquele momento mágico se perde e ninguém sabe direito por que se perdeu. Então eu abordo muito esse tipo de coisa, esses encontros. Tem um outro conto que é uma pessoa também, é um homem, um cara, que ele fica em casa, ele tem algum problema ele vomita, na verdade ele vomita na chefe dele, aí ele é colocado em licença médica, começa assim. E aí ele fica em licença médica, fica dentro de casa, ele não tem o que fazer, e ele liga a janela, e a janela dele é a janela, é o Windows, é o mundo que ele vê através do Windows. E aí ele começa a acompanhar nos sites e tal, e ele fica como um voyeur, ele vê uma dentista que tem encontros estranhos numa cidade, a dentista, a famosa dentista. Ela tem encontros...
Foi um sucesso nas
oficinas literárias. Todo mundo queria o endereço da dentista. Queria recomendar essa dentista. A dentista, ela tem encontros no seu consultório, numa cidade que não é a mesma cidade, que esta pessoa, ele vê através das janelas, da internet. Em uma outra cidade, a coisa acontecendo, e a coisa vai, e o voyeur, ele também não sabe se ele está vendo mesmo, se são os remédios, tarja preta que ele toma. Enfim, eu abordo essas coisas assim, meio estranhas, na verdade.
De onde é que você tirou tanta história estranha? É tudo da sua cabeça? Josias me disse, se não puder, não conta.
Não, engraçado. Muita gente me pergunta, muita gente acha que é autobiográfico. E não dá para eu ter vivido isso tudo, na verdade, né? Claro que não, né? Muita gente até me pergunta assim, mas isso aconteceu? Eu tenho que dizer, olha, não é bem assim. Mas muita coisa, enfim, a gente acaba conhece. E outra coisa, eu sou meio esponja. Você sabe que bom, vocês não sabem, mas eu ando sempre com um negocinho para botar com música no ouvido, porque em qualquer lugar, se tem duas pessoas conversando, o meu ouvido vai lá, eu entro na conversa delas, eu absorvo, e isso tem uma hora que eu chego em casa enlouquecido. Andar no metrô, no ônibus, para mim, sem a música no ouvido, é uma tortura, porque eu pego muito, como esponja, né? Eu absorvo muito mais informação do que eu consigo, né? Então, eu ouço muita coisa.
Então, cuidado, viu, gente? Eu vou descrever como é o Josias. Ele tanto do lado de vocês no ônibus ou no metrô, vocês fiquem alerta que qualquer história será boa para ele.
Tem outra coisa, quando você é bom ouvinte, eu sou bom ouvinte, as pessoas, elas sabem disso, elas te contam, né? Eu trabalhei em escritório, trabalhei a minha vida inteira em escritório. E eu sempre fui bom ouvinte, e eu trabalhava muito com equipes, e as pessoas, elas chegavam, tinha dias assim que era assim, as pessoas chegavam até antes do horário do expediente para pegar meia hora de sessão de análise comigo, mais ou menos isso.
No livro do Josias, também, ele tem razão, parecido com o outro livro dele, ele também tem parte de ilustração, mas o mais interessante é que ele utiliza uma técnica que nos lembra realmente a tela do computador. Existem vários aqui dividindo todos os contos, o livro fica muito bonito, inclusive, esteticamente. Essa foi uma ideia pensada, né, Josias?
Foi. Eu fiz uma pesquisa de sites pornô no computador e ampliei muito, quer dizer, as imagens, justamente para elas ficarem imagens abstratas. Você vê as linhas e elas formam uma imagem, você tem meio um clima, uma coisa, mas você não tem nada muito explícito, na verdade. É para pegar também esse clima da internet, das coisas estranhas.
Eu vou pedir a você que você leia, então, um trechinho de um dos contos que você escolha para a gente, por favor, Josias Benedito.
Ah, eu vou ler o da dentista, a famosa dentista, mas só vou... mas vou ler o início, até antes dela, da dentista entrar em cena, que aí, enfim. Tudo começou quando o médico me mandou ficar em casa. Remédios fortes, nada de sair, de beber chope com amigos ou sozinho. A reação dos remédios com a bebida é pesada. Desobedeci e vomitei na mesa do bar quando tomei o segundo chope. Agora prefiro ficar em casa. Tudo começou quando a verruga da minha chefe cresceu, ficou esverdeada, cresceu e tomou conta do lado direito do rosto dela, sobre o batom vermelho escroto, sobre o botox. Gotas de suor desciam pela testa dela, e a verruga crescia e crescia, e eu comecei a rir sem parar. Aí me mandaram para o médico, que me deu os tais remédios fortes e me mandou ficar em casa. Ficar em casa, ok. Tentei ver televisão. É terrível. De manhã o jornal dá as notícias que você já ouviu no final da noite. Depois o jornal do meio-dia repete as notícias. Depois os de final da tarde e o grande jornal da noite repetem as mesmas notícias, só que com muita pompa. E o jornal do final da noite repete as mesmas notícias, como uma cantiga de ninar. As mesmas notícias idiotas. O prédio que caiu e matou toda uma família, os bombeiros heróis no resgate das vítimas, um corpo, uma criança morta, os parentes com esperança de alguém vivo, os bombeiros, os parentes, o corpo, uma receita de pudim de leite. O pior de tudo era o dia da faxineira. Se ela arrumava a sala, eu me trancava no quarto. Para ela arrumar o quarto e lavar o banheiro, eu tinha que ficar na sala fingindo que estava cochilando para não ter que conversar. Se ela passava a roupa, eu morria de calor. Acabei dispensando a coitada. Para que eu preciso de roupa passada se eu não saio de casa? Eu limpo a casa, mais ou menos. Lavo o banheiro de vez em quando. Nunca mais usei o ferro de passar roupa. A conta de luz diminuiu. Muito melhor. Mesmo que eu saísse de casa com tanta violência pelas ruas, quem vai notar que estou com uma camisa amassada?
Gente, quem vai discutir que não é uma estranha criatura?
Não. Sério? É autobiográfico.
É, mas com certeza, ainda bem que você nos preveniu, né? São tipos estranhos. Maria Cristina Monteiro de Castro, e por enquanto agora, o seu romance. Vamos falar dele?
Vamos.
Que história é essa?
Bem, por enquanto agora, é ao mesmo tempo, eu abro ele dizendo, essa não é uma história de verdade, essa não é uma história de mentira. Então, é a soma da imaginação de uma criança muito imaginativa. Eu não tinha, como Josias, essa coisa de escutar. Eu tinha assim, eu conhecia uma pessoa e eu criava uma história sobre ela. Errei sempre, mas eu fazia isso. Era um tipo, eu dizia, ele deve ser assim o assado, ele é assim dentro de casa, ele fala assim, aí o homem abria a boca, não tinha nada a ver com a minha história. Mas eu já tinha criado a minha história. Então, é meio autobiográfica, o livro, o romance, e tem muita invenção. Nós éramos 6 filhos, 4 mulheres e 2 homens. Eu tirei os homens fora. Meus irmãos ficaram indignados, porque não aparecem no romance. Mas, além de eu achar que 6 era muito mais complicado, eu continuo a ser uma pessoa que eu acho que eu conheço muito bem o universo da mulher.
Maria Cristina, e se você resumisse para a gente na ficção, do que trata a história? Né? O que o leitor vai encontrar em Por Enquanto Agora?
Mais ou menos você falou na minha biografia. É uma família mineira, católica, conservadora, meio nobre, que tem um certo orgulho do seu sobrenome, etc. e tal, e que vive o final dos 60 e os 70. E é uma coisa louca o que acontece. Tem um capítulo que se chama Tudo que é sólido desmancha no ar. Porque desmancha, sabe? A religião da minha mãe, a moral quase vitoriana que eu fui criada, a sexualidade, graças a Deus, rompeu-se. De repente, era uma revolução e as nossas cabeças, que achavam que o que tinham recebido era para sempre, saíram igual alucinadas, em busca de novos caminhos. Acho até que conseguimos, sabe? Fomos 4 mulheres interessantes, assim, fortes, resistiram às dificuldades, cada um enfrentou seu destino, sua história, não sei que nome tenha, com muita dignidade e firmeza. Então, acho que, de qualquer forma, velha, eu percebi que o que eu achava que era caretice dos meus pais, e durante anos até, de certa forma, rejeitei, foi também o nosso solo, sabe? Nós fomos mulheres muito bacanas, e homens também, Eu tive um irmão com uma história muito forte, morreu ano passado, foi preso, torturado, preso em Ibiúna, guerrilheiro. E tem um outro irmão muito bacana também, que mora no Rio hoje ainda. Enfim, eu olho a minha família e eu tenho orgulho dela. Embora não se pareça absolutamente nada com a familhinha que meu pai e minha mãe tentaram criar.
Maria Cristina, eu vou pedir a você que leia um trechinho, então, do seu romance, Por Enquanto, Agora.
Eu sou faladeira, então você pode dizer chega. Mas eu escolhi dois trechos. Um da grande descoberta do amor da personagem. E outra, quando ela descobre o mundo. Então, é assim. Então, é assim o amor? Passar o dia à espera entre a aceleração e o enlevo, esse desajeito, esta falta de ar, e quando finalmente a noite chega, e ele com ela, estas horas sôfregas vividas entre o homem até há pouco tão atrevido que me tomou de assalto com os pelos do seu peito e a camisa semiaberta, e agora me olha assustado e meio triste, sem saber o que dizer, e eu, a mulherzinha metida a falar francês e a declamar Dante em italiano, que se preparou horas, levou um tempão e deu umas 5 ou 6 voltas no espelho para se decidir entre o vestido azul e o vermelho, porque quer ser atraente como artista da capa de revista. E fico mais sedutora com a sandália alta, que também procura, chegou a escrever no papel algumas ideias para não esquecer, ter alguma coisa para conversar, mas boca seca e cabeça latejante, nada encontra para dizer. Isso é a descoberta do amor. E depois, anos depois, dentro de mim tudo se embaralhava, tudo se misturava. Era triste o Brasil. E minha dor não era só em casa, seria bom se fosse. Não, Mauro é o de sempre. Trabalha e quer as mesmas coisas. Quem quer o diferente sou eu. O peso é meu, a culpa é minha, eu quero mais. O quê? E eu sei. O fato é que eu agora voltava a me interessar pelo que compunha o mundo e via tudo se transformar. Por que não haveria eu também de me transformar? E transformar-se o que é? Esposa devotada, mãe incansável, filha extremosa, eu me tornara uma virtude em dar conta de todos os papéis. Só não sabia mais quem eu era. Existia um eu? E o que queria esse eu?
Maria Cristina Monteiro de Castro, obrigada por uma leitura, enfim, foi um trechinho de um romance que ela tem, pouco, né, que ela tem, mas que eu acho que traduz até o todo do que você já vinha dizendo aqui para a gente. E que, de certa forma, leva a pensar nas possibilidades que nós temos de transformação, basta querer. E é com essa frase que eu, infelizmente, tenho que dizer que o nosso programa termina aqui. Olha que pena que dá no coração. Mas agradecendo aos dois autores fabulosos que estiveram com a gente aqui e que causaram uma grande transformação. Não só nos seus textos e livros, mas na conversa de vocês. Gente, que gente adorável. São duas pessoas, não só simpáticas, mas são vibrantes e exalam a paixão pelo que fazem. E aí eu repito, não há idade para isso. Josias Benedito, obrigada pela sua presença aqui no Conversa com o Autor.
Cati,
muito obrigada.
Eu que agradeço. Foi ótimo, o papo é ótimo. Eu continuaria aqui horas e
horas. Eu também. Nossa, mas nós vamos fazer outro. Não
beleza.
É isso? Nós
ótimo,
vamos fazer outro.
Certeza.
Maria Cristina Monteiro de Castro, muito obrigada.
Eu também que agradeço. Fico muito feliz pela oportunidade de dividir um pouco tudo isso que eu escrevi com muita emoção. E você vê que eu leio hoje ainda com a mesma emoção. É como se fosse, sei lá.
E a gente reage, né? Com emoção. Bom, qualquer sugestão, escrevam para casadaleitura.comunicação@bn.gov.br ou telefonem para 2557-7437. Com apresentação de Cati Navarro, gravação de Carlito Gondim e edição de Rafael Napoleão, o Conversa com o Autor fica por aqui. Obrigada e até o próximo programa.
Conversa com autor. Realização MEC AM, em parceria com a Casa da Leitura, Fundação Biblioteca Nacional.